Política.
Laerte Cerqueira, vamos falar sobre o projeto Sertão Vivo, que prevê os 150 milhões de reais para ações no semiárido na Paraíba. Projeto lançado?
Lançado pelo governo Lula ontem, com a presença do governador João Azevedo lá em Brasília. Se chama Sertão Vivo. É uma tentativa aí de dar segurança hídrica, alimentar, de fortalecer o semiárido, o bioma caatinga, de proteger o meio ambiente, com foco inclusive nas mudanças climáticas. O investimento, segundo o governo federal, só na Paraíba, é de 150 milhões de reais e 38 mil famílias serão beneficiadas com políticas de regularização ambiental, recuperação de áreas degradadas, implantação de sistemas agroflorestais, tecnologias ecológicas, construção de cisternas e fomento à economia solidária e ao programa de aquisição de alimentos, o PAA, que é aquele programa em que o governo federal compra alimentos produzidos pela agricultura familiar. Quem vai financiar tudo isso? BNDES e Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA. E aí os editais foram selecionados com projetos para esse tipo de financiamento. No Nordeste inteiro, 1,75 bilhão de reais. É bom lembrar que quando a gente fala o Nordeste inteiro, são os 9 estados da região e, claro, o norte de Minas Gerais e Espírito Santo, que tem características como a nossa com relação ao semiárido. Esse tipo de olhar especial para o semiárido, Carla, a gente sempre cobrou aqui, né? É um projeto importante, no seguinte sentido: olha só, a gente tem especialistas, tem um governo federal com uma pauta específica focada para o semiárido. Primeiro, para a preservação do meio ambiente, nosso bioma. A gente sempre precisa lembrar que a Caatinga representa mais de 90% do território do estado, da Paraíba, e cuidar dela é fundamental para a nossa segurança hídrica e segurança alimentar. A gente precisa lembrar que durante muitos anos a gente ficou abandonado, essa população que precisou de ajuda ficou abandonada ou recebeu recursos como esmolas, né? Aquela história, não tem um plano de desenvolvimento permanente, mas é aquela história dos programas que são para ajudas de momento. Né? Carro-pipa, o programa de cisterna. A gente precisa pensar algo, e aí eu entendo que quando o governo federal faz isso é algo muito maior, de algo que ultrapasse governos. E mais do que isso, envolva gestão estadual e gestões municipais. Porque o grande problema desse tipo de programa, e aí é sempre, eu sou muito otimista, mas sempre olho hoje de maneira mais racional. Você dizer que vai investir 150 milhões em programas aqui no semiárido e simplesmente esse dinheiro não chegar na ponta, ou quando chega mal aplicado, ou às vezes é aplicado e não há um processo de continuidade. Então, assim, não dá para a gente olhar o Nordeste hoje como a gente olhava há 50 anos. A gente sabe quais são as tecnologias que precisam ser adotadas para captação de água, por exemplo, com energia solar nas comunidades rurais. Eu recentemente fiz série sobre isso, reportagem sobre isso. Quando você coloca 9 placas solares em cima da casa de um agricultor e trabalha a consciência ambiental, a importância da preservação das matas nativas, a preservação do meio ambiente, e você dá essa tecnologia, ele consegue, por exemplo, puxar água de um poço ou puxar água de um reservatório com um custo de energia muito menor e com consciência ambiental. O que é que a gente viu nesses projetos com tecnologia no campo? O que é que a gente viu? A gente viu uma organização como o CESA, que é o Comitê de Energias Renováveis do Semiárido, não só fornecendo equipamento, João, mas também ensinando e mostrando aos agricultores do semiárido a importância da preservação daquele ambiente, daquele espaço, para a segurança hídrica e segurança alimentar. Ou seja, você mantém a pessoa no campo, você mantém ela produzindo, você gera renda, você usa as tecnologias existentes e você ainda preserva o meio ambiente. Inclusive, um desses exemplos que eu dei, João, é na tua região. Foi lá em Várzea, entrando ali na área de Santa Luzia. Ou seja, acabou essa história de a gente achar que simplesmente se resolve com a carro-pipa e cisterna. Né? A gente quer, na verdade, um sertão produzindo, e há possibilidade para isso, né? Com todos, com investimento, né? Com acompanhamento e com envolvimento da gestão pública, das prefeituras. O que a gente vê muito? O governo federal diz que vai liberar recurso, um edital é aprovado, um projeto é aprovado, aí o governo do estado também apresenta iniciativas com os órgãos que tomam conta desse tipo de projeto, como o Cooperar, né, o projeto Cooperar, só que aí quando vai na ponta, a prefeitura não está nem aí, está preocupada com outras coisas, ou às vezes quer inclusive a dependência daquele agricultor, daquela família, da gestão pública. Então essa transformação está na nossa frente. O que a gente vê aí é uma transformação evidente que pode ocorrer, mas se tiver de fato um compromisso de maneira geral dos entes federativos e da própria sociedade nessa transformação. O que é bom desse tipo de projeto é que a gente vê um olhar especial para, né? Não é aquela história de a gente não está olhando para o sertão, porque o sertão é morto, porque a Caatinga é morta. Não, a gente está falando de um olhar especial no sentido de dizer, a gente tem tecnologia, tem recurso, vão aplicar. É claro que agora a gente vai acompanhar e cobrar a execução deste projeto, Sertão Vivo.
9 horas e 42 minutos, o Tribunal de Contas da Paraíba apresenta hoje o relatório com dados detalhados sobre gastos dos municípios e do governo do estado com folha de pessoal. O documento deve trazer informações como índice, número, pessoal e percentual sobre servidores contratados e efetivos nos municípios paraibanos. Sobre esse assunto, a gente conversa com o presidente do tribunal, nominando Diniz, que nos atende por telefone. Presidente, muito obrigada. Bom dia para o senhor.
Obrigado a você pelo contato e estamos aqui à sua inteira disposição.
Presidente, já dá para adiantar um pouco do que esse relatório traz como constatação?
Como fizemos em outros relatórios, como as emendas PIX, como as festividades, nós agora estamos lançando, daqui a pouco o conselheiro Fernando Catão vai fazer a apresentação, na área de pessoal. Porque após a constatação da situação real no estado da Paraíba, nós editaremos uma resolução que vai disciplinar como os jurisdicionados, que são todos aqueles que estão obrigados, não é uma liberalidade, obrigados a prestar contas ao tribunal, como eles devem proceder. Então você fez a observação muito bem posta, vem de forma numérica, de forma mais ampla em relação a não só a contratos por excepcional interesse público e efetivo, mas também em relação a empresas terceirizadas que estão se multiplicando no estado da Paraíba. E o tribunal será o primeiro tribunal do Brasil que vai acompanhar essas mudanças, que elas são fundamentais, porque em tese os gestores estão achando que estão se livrando da despesa pessoal com previsão na lei de responsabilidade fiscal, e não estão. Essas despesas estarão incluídas como despesa de pessoal. Então este relatório será a base fundamental da resolução do Tribunal de Contas.
Presidente, ou seja, deixa eu só continuar nesse ponto. Não importa a forma do pagamento ou a maneira que foi utilizada, mas que o dinheiro foi pago para pessoas, para funcionários, para servidores.
Exatamente, Laia. Se você está pagando alguém que vai atuar em substituição algum cargo efetivo, esta despesa entra como despesa pessoal. Então, eles não irão conseguir fugir da responsabilidade que tem previsão na lei de responsabilidade fiscal. E mais, se você hoje perguntar quem são as pessoas que estão sendo contratadas, nós não temos conhecimento. Mas a partir da edição desta resolução, será breve, nós teremos conhecimento. Vocês se lembram da história das organizações sociais, que foi este tribunal, este relator que está falando com vocês, que iniciamos todo o processo de desmascarar as ações das organizações sociais, porque nós conhecíamos a transferência do valor do recurso, mas não conhecíamos as ações dessas organizações. Mesmo assim, essas empresas terceirizadas, elas não disponibilizam as pessoas contratadas. E nós estamos preparando um sistema que todas as vezes que você substitui um efetivo ou contrato por excepcional interesse público por um contratado ou por PJização ou por MEI, o sistema vai identificar. E com isso nós vamos fazer um cruzamento. Se de fato aquelas pessoas em que o município está pagando a empresa efetivamente estão na folha e estão trabalhando.
Presidente, qual vai ser a providência que vai ser adotada pela Corte para corrigir as falhas apontadas no documento?
Inicialmente, nós fazemos o alerta. O alerta tem previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal. E, posteriormente, nós vamos acompanhar se o alerta foi ou não atendido. Em sendo atendido, não há mais o que se discutir. Em não sendo atendido, aí vem as penalidades que estão previstas na legislação constitucional e infraconstitucional e na nossa legislação administrativa.
João Paulo Medeiros tem uma pergunta para o senhor.
Pois não.
Presidente, bom dia. Mudando um pouco de assunto para tratar especificamente sobre aquele debate do Fundo de Participação dos Municípios. Eu recebi a informação que o Tribunal de Contas do Estado constatou que não houve queda nos repasses do FPM para a maioria das cidades aqui da Paraíba. Apenas 4 teriam sido afetadas com essa diminuição de recursos dos repasses. Isso procede mesmo?
Procede. Se você desejar, João Paulo, faça um contato com Fábia, que eu mando agora para você. Eu só não vou mandar imediatamente, porque eu estou presidindo a sessão. Saí para poder atendê-los, porque vocês sempre são parceiros nosso no Tribunal de Contas. Mas eu mando, e vocês, antes de concluir a programação, vocês terão toda. Presidente. Vou ser bem objetivo. Quando encerra-se o mês, o gestor está obrigado, não é liberalidade, obrigado em encaminhar as informações no mês, no final do mês subsequente. Que é como isso funciona. As informações de setembro estarão chegando agora no fim de outubro. Então, essas informações, elas são de janeiro a agosto, porque é a informação que os gestores encaminharam. O tribunal não acrescenta um centavo à informação. Se existe alguma informação equivocada, foi de quem mandou. O tribunal apenas processa as informações e faz constar nas previsões da prestação de contas. E nós selecionamos e publicamos. Pois bem, nesse período de janeiro a agosto, só 4 municípios teve queda de FPM: Areal, Marisópolis, Mãe d'Água e São Vicente do Siridó. Todos os demais tiveram aumento em torno de mais de 4%. O ICMS, que também está nesse trabalho, ele oscila, mas a grande maioria também é pelo aumento do ICMS. Então, tudo isso eu posso encaminhar daqui a poucos minutos. Vocês fazem um contato com o Fábio, que eu autorizo ela encaminhar e vocês puderam dispor e trabalhar a informação. Mas esta é a informação informada pelos gestores. Não tem como discutir, porque foram eles que informaram. E agora, no fim de outubro, portanto, para a semana, eu estarei atualizando de janeiro a setembro e farei a publicação. Era exatamente isso, como você afirmou.
Presidente, Felipe Nunes falando, o governo do estado também alegou que houve queda no repasse do FPE. Qual a constatação sobre a gestão estadual? Teve mesmo uma queda nesse repasse?
Nós não fizemos o levantamento sobre o FPE. Por que razão? Porque a discussão só foi em relação ao FPM. Mas isso é fácil. Nós temos tudo isso na palma da mão. Vou pedir também para gerar e posso encaminhar para vocês. Como ninguém nunca tinha questionado isso, evidentemente que eu não fiz esse levantamento. Mas isso é um ato menor, porque nós temos essas informações na palma da mão.
Nós conversamos com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, nominando Diniz, a quem mais uma vez eu agradeço pela disponibilidade, gentileza aí, está presidindo sessão e parou para nos atender. Muito obrigada, uma excelente semana para o senhor.
Eu poderia fazer só um adendo?
Sim, claro.
Eu vi Laerte falando sobre, eu já peguei na metade quando tive acesso ao áudio, sobre o semiárido. Agora em janeiro, agora em novembro, eu acho que é dia 6 de novembro, nós estaremos realizando aqui, no Tribunal de Contas, um seminário sobre semiárido. Será em nível de Nordeste, com a participação do governo do estado, que já convidou outros governadores. Então, será um debate técnico sobre desertificação. Mais uma vez, o Tribunal de Contas da Paraíba larga na frente nesta discussão fundamental para a nossa região Nordeste. Era isso, e todos estarão convidados.
Muito obrigada mais uma vez, presidente, e uma ótima semana para o senhor.
Obrigado.
9h53, a gente vai para o intervalo, mas é rapidinho e já já nós estaremos de volta para seguir com os assuntos da política em rede.
CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado.
Agora 9h57, de volta com a nossa coluna de política em rede. E, João, a vereadora Ivonete Ludgero justificou a participação de forma remota na sessão de ontem da Câmara Municipal e também a falta das sessões de amanhã e quinta por estar muito compromissada. E esse compromisso seria o casamento do filho dela, que acontece na sexta-feira, é isso?
Na verdade, Yane, ela ontem, durante a sessão, disse que se ausentaria da sessão, como você disse, de forma remota. Já estava participando de forma remota, mas disse que deixaria a sessão para cuidar desses afazeres. E anunciou também que não participaria da sessão de hoje e de amanhã. A Câmara de Campina Grande tem sessões 3 vezes por semana, às terças, quartas e quintas. E aí, a justificativa apresentada pela vereadora foi de que estaria ajeitando, né, coordenando, organizando os preparativos para o casamento do filho. Bem, parece piada, né? E é por isso e outras coisas mais, para falta de produtividade, inclusive, que, infelizmente, a imagem da Câmara Municipal de Campina Grande hoje é muito desgastada. Muito desgastada. Não é esse caso não é isolado. A gente tem vários outros exemplos de sessões que começam e terminam depois de 30, 40 segundos por falta de quórum. Aqui em Campina Grande, na Câmara Municipal, algo lamentável, profundamente lamentável, porque é o poder legislativo da cidade, da segunda maior cidade do estado, que custa caro para os cofres municipais, para o bolso dos moradores de Campina Grande, mas que infelizmente tem passado por situações vexatórias, né? Nesse caso de Ivonete, enfim, a justificativa é não poderia de fato. Não há justificativa para isso. E mais, cabe à mesa diretora cortar o ponto nesse caso. Espero que assim o faça o presidente Marinaldo Cardoso, que tem sido negligente diante da falta dos demais vereadores também em outras oportunidades. A gente vai ouvir o áudio da sessão de ontem, em que a Ivonete Ludgero dá essa explicação.
Vou usar a palavra rapidinho antes do segundo orador, porque eu gostaria de comunicar aos colegas vereadores Eu gostaria de comunicar aos colegas vereadores, ao senhor presidente da mesa diretora, de uma forma geral, o não comparecimento da minha pessoa nas sessões, no restante da sessão de hoje, a sessão de amanhã, a sessão de quinta-feira. Vou mandar a justificativa por escrito, mas eu gostaria de pedir aos colegas a compreensão em relação à minha saída das sessões essa semana por conta do casamento do meu filho, que vai ser na sexta-feira. Então, eu estou bastante comprometida de coisas e tarefas para concluir, e é um momento único na vida da pessoa, tanto na vida do meu filho, como da minha nora, como da toda a minha família. Então, eu gostaria de pedir para me ausentar agora, nesse momento, da sessão de hoje, e mandarei justificativa para a sessão de amanhã e de quinta-feira, para que eu tenha tempo de me organizar com essa data importante, que é a do casamento do meu filho, Manuel.
Tá aí, Anne. E aí, nada contra o casamento do filho da vereadora Ivonete, viu, Laerte? Agora, é preciso que haja o corte de ponto, né? Ninguém pode se ausentar para cuidar de um problema pessoal e não participar das sessões, no caso aí, da Câmara Municipal, Felipe.
É isso, João. Eu falei há pouco com a vereadora Ivonete Ludogério para tentar entender o contexto dessa declaração. Ela me disse que está vindo a João Pessoa nesse momento para fazer uma prova de vestido que ela vai utilizar nesse casamento. Prometeu que vai enviar um áudio assim que for possível para explicar essa declaração. Mas
ela
já adiantou.
Vai justificar a justificativa.
É, mas já adiantou uma posição. Abre aspas para o que ela disse. O meu mandato é muito mais. Perdão. O meu mandato não é mais importante do que a família. Do que a minha família. Não é mais importante do que a minha família.
É, aquela história, João, corta aí, o ponto, né? Corta o ponto. Né? A primeira medida é essa, se faltou. Sim, porque essa não é a justificativa que é aceita para não ter corte de ponto. Ok, é uma decisão da vereadora cuidar da questão familiar. E a gente não é insensível a isso, a gente sabe da importância desse momento. Mas a sessão não é de noite na hora do casamento, né? Ou a sessão é de manhã, né? Ela pode ir para a sessão de manhã, fazer uma prova de vestido à tarde, fazer as unhas à noite, enfim, fazer o cabelo no outro dia de tarde, mas de manhã tem sessão, e essa é uma obrigação enquanto vereadora. Ponto.
O Lartes, para ser mais preciso com a declaração da vereadora, o meu mandato é muito importante, mas a minha família é mais.
E a gente, só para finalizar, não pode naturalizar isso, né? Não pode naturalizar isso, porque senão vira baderna.
10:01, repórter CBN chamando. Campina Grande, um abraço, até amanhã.
Até amanhã, Carlos.
O assunto que a gente tratou no fim do bloco anterior, antes do repórter CBN, está rendendo aqui entre os ouvintes. Falamos da ausência da Ivonete Ludogério, né, da vereadora das sessões em Campina, por causa, na justificativa dela, dos preparativos para o casamento do filho. E aí eu tenho, antes de devolver a bola para você, Laerte, eu tenho as participações dos nossos ouvintes. Bruno Barbosa diz: isso é um escárnio com a coisa pública, justificando com motivo torpe. Quer dizer, então, que o interesse público é menos importante que a vida particular dela. Eu tenho a Marcela Falcão, também por aqui, dizendo: bom dia, avisa a digníssima vereadora que ela contrate uma empresa de organização de eventos.
É aquilo que a gente falou, né? Ela não pode, ou não deveria, dizer: olha, eu não vou para a sessão amanhã e depois, porque eu tenho que cuidar do casamento do meu filho. Ela justificou, obviamente, lá, vai apresentar uma justificativa oficial para a Câmara, mas essa justificativa me parece que não é o suficiente para não cortar o ponto. Primeiro, a Câmara tem que cortar o ponto dela. A gente sabe da importância dos compromissos familiares e, de fato, eles são sempre muito mais importantes do que o trabalho. Mas, nesse caso, não é algo urgente, como você falou agora há pouco, não é algo um acidente ou algo que é programado. Então, a programação do casamento exige também programação na vida profissional. Então, não é uma sessão, como eu falei, que acontece à noite, não é um trabalho que acontece à noite, é de manhã, inclusive 2 dias antes do casamento, porque o casamento é na sexta-feira, se eu não me engano, é na quinta ou na sexta. Então, não tem muita justificativa. É ruim a gente ouvir isso, porque, de fato,
parece que encara de maneira muito simples o fato de faltar a 2 sessões, né?
Não é assim. E por mais que a gente entenda, e a gente sabe da importância, a vereadora falou que a família é muito mais importante do que
não é isso que você
o
questiona.
Mandato, ninguém está questionando isso, ninguém está questionando o amor, o respeito ou o compromisso com a família. A gente está falando que por trás de uma decisão como essa tem, de fato, qual é o papel do legislador diante das necessidades de uma população, e foi essa população que a colocou lá. Então, ponto. justificativa, ó, presidente, eu não posso ir para a sessão porque eu tenho um casamento do meu filho. Ok, ela expôs isso, o presidente vai e corta o ponto durante 2 dias ou 3 dias que ela não vai. E aí ela vai responder e justificar isso para a sociedade lá na frente numa eleição. Mas não dá é para simplesmente o vereador chegar e dizer, imagine se isso ocorre sempre. Ah, não, o casamento do meu filho, é meu sobrinho, é uma festa de
formatura,
e eu vou ter que faltar porque eu tenho que organizar ou participar da organização. Não dá, né? Paciência. Não pode naturalizar isso, né?
Complicado. Está no rol das coisas que não podem ser naturalizadas. Laerte, não vai embora ainda, não? Queria falar com você sobre esse anúncio aí que veio a público do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, de modificações na orla de Manaíra, né, da praia de Manaíra, principalmente, no que diz respeito à faixa para carros, né, uma segunda faixa para os carros trafegarem ali.
A maioria das alterações e das intervenções são muito importantes, Carla. São importantes, ou é importante, a maioria é importante. Porque, de alguma forma, reestrutura pontos da orla, ok. A minha preocupação é sempre se essas intervenções elas estão mais preocupadas com a mobilidade dos carros ou se estão mais preocupadas com a qualidade de vida do cidadão que está a pé, que está de bicicleta, que está com outro tipo de veículo, né?
Bem andar da cidade em geral, né? Não só determinado tipo de meio de transporte.
Não dá para fazer nenhum juízo de valor antecipado sobre essa intervenção, principalmente ali em Manaíra, ainda, porque não ficou claro como é que é a ciclovia, onde a ciclovia vai se encaixar ali.
Pois era, isso que eu ia perguntar para você, se você já tinha entendido isso.
O secretário deu entrevista no Bom Dia Paraíba hoje, ele falou que vai se encaixar, vai ser possível encaixar a ciclovia ali. Mas a gente não sabe ainda. E aí eu vou dar uma opinião muito pessoal de cidadão. Por mais que muitos comerciantes e muitas pessoas questionem aquela ciclovia e é uma única faixa em Manaíra, a gente precisa entender que é um espaço que é muito mais benéfica para gente do que para carro, né? E aí tem um problema de estacionamento, mas tem as ruas de trás. Muita gente reclama de segurança, aí é uma outra discussão, né? O problema é que as pessoas querem botar o carro exatamente onde vão ficar, né?
Quase na areia.
Não, se abrir uma rampa ali e disser assim, pode colocar o carro na areia, se coloca na areia.
Bota claro na areia, levanta a mala do carro e bota aquele sonzão, né?
Isso. Essa intervenção foi feita pelo prefeito Luciano Cartacho à época, que transformou uma das faixas em ciclovia e deixou uma faixa para carro. E em alguns trechos você dá até 2 carros, né? Muito foi questionado por conta do estacionamento e o comércio também questionou porque não tinha segurança para estacionar. Houve movimento, mas o prefeito bancou. A pressão continuou e o prefeito Cícero Lucena não bancou a manutenção da ciclovia, mas disse que vai fazer a alteração. Eu sempre me preocupo quando a gestão pública cria vias para carro em detrimento do espaço para pessoas, né? Porque eu sempre uso esse exemplo. Esses gestores viajam, muita gente viaja para fora do país ou para estados que têm essa concepção e aí ficam felizes porque conseguem caminhar, conseguem passear. Mas quando é para a própria cidade, que precisa usar o próprio carro, quer que o espaço seja aberto para o carro. Vamos aguardar para ver qual é. Eu não vou fazer juízo de valor agora, porque a gente precisa saber de fato como vai ocorrer ali.
Até para entender como é que vai alargar o suficiente, o espaço vai sair de onde para ter uma segunda faixa?
Segunda faixa,
se a ciclovia vai continuar. Não é? E a calçada também. Vai tirar de onde, né? Vai avançar por onde para poder possibilitar aquilo.
Eu sou daqueles que é aquela história. Se eu fosse prefeito dessa cidade, por exemplo, Tambaú e Cabo Branco ficavam fechados até 10 horas da manhã para as pessoas caminharem, para as pessoas fazerem atividade física. É até 8. E quem morasse lá teria o adesivo para entrar no estacionamento. E quem quisesse ir para a praia antes das 10, que pegasse o carro e colocasse ali nas faixas paralelas. Porque as pessoas... Carla, só basta abrir um largo, uma praça, para você ver as pessoas irem. Porque elas necessitam dessa relação de convivência. Agora, claro, as outras intervenções são muito importantes e aí não tem nem o que dizer, né? Intervenção na Praça de Iemanjá, que eu nunca vi tanto tempo, mais de 6 anos. É um absurdo o que aconteceu ali, né?
Ficou relegado aqui.
Ficou relegado. Tudo bem que tinha um planejamento, uma alteração. Acho que a prefeitura faz um bom trabalho, eu vi, ali no final do Cabo Branco, com um novo modelo de contenção, que são aquelas placas agora... Eu não sei que material é aquele, se é ferro. Acho que não é ferro, não, mas
É um material bem resistente, com placas entrelaçadas. Eu vi como é que está lá a primeira e a segunda etapa. Vai ficar muito, muito bom. E a prefeitura promete que é uma intervenção de sustentação que vai durar pelo menos uns 20 anos. Então isso é importante. Mas é isso. Eu acho que a cidade precisa ser pensada para as pessoas. É claro que a gente tem muito mais carros hoje. Mas, amigo, deixa eu dizer uma coisa. Quando você vai para um lugar, Carla, você vai, estaciona o carro e pode ir caminhando, né? E você está dentro do seu carro, no ar-condicionado, né? Ruim é que, por exemplo, precisa do transporte público, que nem nisso tem, que muitas vezes não consegue nem sair de casa num fim de semana para vir aqui para o centro, para a Lagoa, porque não tem um transporte público para vir para cá, né? Então é isso, eu acho que vamos aguardar como é que vai ser Manaíra, as intervenções lá no Bessa. Outra coisa que eu queria falar, a intervenção lá no Bessa é extremamente importante, sabe? E já vem atrasada essa intervenção, que é, não sei se vocês já foram lá, eu vou muito, que é a acessibilidade ali naquelas descidas do Bessa, da Praia do Bessa, no Caribe, ali perto do Clube dos Médicos. Não dá para levar ninguém que é mais idoso. Minha filha, às vezes, com 6 anos para descer, com 5 anos para descer lá, eu tenho medo, porque é um abismo, né? Já estava na hora, eu lembro que foi...
De efetivamente se fazer alguma coisa.
Eu lembro que fizeram o calçamento até a beira-mar ali, né? Mas precisa sim de uma rampa, ou seja, de madeira, ou seja, de concreto, para que um idoso, para que um cadeirante tenha possibilidade ou tenha o direito de descer para ir para a areia. Hoje, ele não tem esse direito. Então, essa intervenção é extremamente importante, bem como aquela em que vai, de alguma forma, criar um calçadão ali no Bessa, naquela praia do Bessa ali, para que as pessoas possam caminhar, relaxar, para que as pessoas possam tomar conta da cidade. Com gente na rua, se convivendo, conversando, a gente vai ter uma cidade muito mais agradável.
Para registrar aqui a participação do Bruno, que diz, por falar em intervenções em Manaíra, as mudanças nas praias de Tambaú e Cabo Branco parecem não ter sido efetivadas ainda. Continua desordem por parte de ambulantes. Fica aqui o registro da mensagem do nosso ouvinte, Bruno.
O TAC ainda está em andamento, né? Então, assim, ainda está no prazo, a prefeitura está reorganizando. A gente espera, de fato, que isso ocorra, mas está acontecendo ainda. Só para fazer o registro aí do que o ouvinte falou.
Obrigada, Laerte. Até mais.
Até mais.